Muito boa noite. Está começando mais um pós-jogo aqui no Glória e Tradição. Apesar do jogo não ter sido essas coisas todas, a gente vai falar muito aqui sobre todo o jogo. Quem foram os melhores, se teve, quem foram os piores. Vamos conversar e fazer esse pós-jogo aqui melhor do que o próprio jogo que aconteceu. Então, antes da gente ir para o pós-jogo, já te convido a deixar aquele like que você conhece. Ajuda demais a gente. Pega o linkzinho que está aqui em cima, ó, compartilha nos grupos e vamos conversar sobre esse jogo. Conversar sobre esse Fortaleza de início de temporada. Vou chamar aqui a vinheta e na volta a gente começa esse pós-jogo. Boa noite, meu querido Márcio Renato.
Fala, Juvenal. Boa noite, galera do Glória e Tradição. Isso aí, né? Mais um jogo modorrento aí, né? A bem da verdade, né, que o Fortaleza ainda não teve uma grande partida em 2024. Né? A gente não teve, assim, um jogo que de ponta a ponta ele seja elogiado. Frações de bons momentos, né? Assim, segundo tempo do clássico, por exemplo. Mas a gente não teve ainda uma grande partida para a gente se sentir satisfeito. E hoje foi mais uma dose, né? A gente tá recebendo isso em pequenas doses, né? Pequenos drops aí de um time que não conseguiu engrenar. Bem, na verdade é essa, a gente não conseguiu ainda entender como que funciona esse Fortaleza 2024. Hoje, curiosamente, talvez tenha sido um dos jogos que a gente mais tenha criado chances, né? Só com o Pedro Rocha a gente teve 3 boas chances, mas não tivemos a competência de concluir em gol. E o resultado agrava isso, né? Talvez se tivesse sido 2-1, a gente fosse se apegar um pouco mais às chances perdidas. Mas, além de perder muitos gols, ainda não consegue nem o mais pragmático, que era o resultado, né? E esse empate foi muito ruim, pensando na classificação da Copa do Nordeste.
Boa noite, Thaís. Me fala aí essas suas primeiras impressões sobre esse empate pela Copa do Nordeste.
Não, acho que o bocejo que eu já dei hoje, provavelmente darei outros, resume bem o que foi esse jogo do Fortaleza. Eu não consegui pegar muito bem o que é que vocês estavam dizendo, porque deu uma instabilidade na internet, mas eu acho que foi um jogo sonolento do início ao fim, um jogo sem intensidade do início ao fim. Não sei o que justifica isso, sinceramente não sei. Acho que o Botafogo criou poucas oportunidades, mas chegou com perigo em um momento ou outro. Acho que aquele gol de falta do Pipico foi um golaço, de fato. Mas o que eu esperava do Fortaleza, e que eu não vi no Fortaleza, foi volume ofensivo. Assim, o Fortaleza não apresentou qualquer volume. E eu até discordo um pouco do MR quando ele fala que pode ter sido um dos jogos em que o Fortaleza mais criou, por exemplo, né? Pelo menos na Copa do Nordeste, vamos pegar esse recorte. E eu não acho, eu acho, na verdade, que todas as nossas criações, elas partiram muito do acaso. Assim, acho que Fortaleza tentou alguns troques de passe, sempre tentando um lançamento que terminava mais forte do que o que o atacante poderia correr, poderia chegar. Acho que a gente abusou desse tipo de recurso. Senti muita falta de laterais que avançassem mais. O Brits não é esse cara. Ele até chegou, certo? Ele até chegava ali mais à frente, diferente do que a gente costuma ver ele chegar. Mas era natural que ele tivesse que se apresentar, porque estava jogando de lateral e não de zagueiro. Mas ele não conseguia, por exemplo, ultrapassar o Pikachu. Não poderia haver aquela troca do Pikachu infiltrar por dentro para o lateral explorar a linha de fundo, porque o Brits não faz isso, e não é realmente a dele. E acho que isso ficou bem visível ali no trabalho do nosso lado direito. Achei que o Vojvoda demorou a mexer, o time estava bem apático, sem uma perspectiva de imprimir ritmo, de imprimir velocidade, de imprimir intensidade, e eu acho que ele demorou para fazer as escolhas que ele terminou fazendo, colocar Lucero, colocar Machuca, mexer ali no meio campo, porque o Pochettino foi outro que eu senti uma falta muito grande de intensidade. Isso é algo que ele tem, que ele normalmente até apresenta, pelo menos na minha opinião, senti falta também. E quando a gente fez as mudanças, pouco mudou. Depois que a gente fez as trocas, que eram as trocas que eu entendia ser necessárias, pouco mudou também. Então, eu acho que foi um jogo esquisito e chato de assistir. Deve ter sido chato para jogar também, porque para assistir foi para caramba.
É, e para comentar também, viu? É, eu achei que é uma partida bem ruim do Fortaleza, muito burocrática. Fortaleza que não conseguiu em nenhum momento executar, eu acho que uma linha de raciocínio ali de jogo. Era na base das tentativas, o que funcionava, né? Era lançamento, se funcionasse bem, se não, não. Parecia não ter uma estratégia ali em campo. Isso me preocupa demais, porque a gente já está no mês de março, né? Não é mais início de temporada, né? Falta pouco menos de um mês para a gente estrear na Copa Sul-Americana. Qual é o Fortaleza que vai jogar as semifinais? Domingo começa uma semifinal já de Campeonato Cearense, né? Qual Fortaleza é esse Fortaleza aí que quer brigar por uma Copa do Nordeste, que não vence desde 2022, né? É esse o Fortaleza que quer brigar pelo hexacampeonato inédito? Então, além de ser um problema técnico e às vezes até tático, me falta um problema também de vontade, sabe? A postura do Fortaleza, ok. É, a gente está saindo de um momento traumático ali, de um atentado, mas assim, o jogo contra o Sport já foi bem ruim. Os jogos anteriores foram bem ruins. A gente falava de postura de time aqui desde o início da temporada, esperando sempre que o Fortaleza fosse virar a chave em algum momento. O Fortaleza que está demorando muito para se encontrar em campo, não só de quem chegou agora, né, na janela de contratação que está se encerrando. Perdão, hoje, mas também em quem a gente confiava como titular. Eu acho que está faltando também os titulares da equipe entregarem um pouco mais. Fortaleza que precisa realmente se reencontrar e se reconectar logo. Logo porque a gente não tem mais tempo para correr. Até puxar aqui o nosso primeiro chat, só para embasar o que eu estava falando, o Matheus falou assim, ó, Fortaleza não pegou nenhum adversário da Série A. Tenho medo quando isso acontecer. Fortaleza que vai enfrentar adversários da Série A pela própria Copa do Nordeste, né? Nós vamos enfrentar o Vitória, que é um clube que hoje saiu uma notícia que tem, para o seu primeiro ano de Série A, no seu retorno, um orçamento mensal, ali, uma folha mensal aproximado do que o Fortaleza tem. Então, qual é o Fortaleza que vai enfrentar esses clubes, né? Esses clubes mais postados, né, com mais investimento. Os que a gente enfrentou, saímos um empate, né, que foi o Ceará, que é numa Série B, Sport de uma Série B. Estou bem preocupado, assim, não bem preocupado, mas começo a ficar preocupado com Fortaleza, porque parece que a chave não está ligando, parece que não estão entendendo. E já começou o ano, de fato o ano, e agora a gente só tem coisa decisiva pela frente. Mas, Márcio, queria que você, se pudesse, elencar aí algum fator positivo na partida de hoje. Seja individual, nem que seja um traço ali em alguns minutos. O que foi positivo? Ou se tem algo positivo para a gente extrair da partida de hoje?
Assim, o fator positivo que eu consegui enxergar no jogo, talvez ele não tenha tanta força e tanto impacto assim pela qualidade do adversário, né? Eu acho que a defesa do Fortaleza se portou bem hoje, assim. Incrível como o Pacheco, ele consegue dar uma sustentação defensiva. E essa dupla de zagueiros que jogou hoje, né? Que é o Kusevich e o Cardona, que teoricamente é a nossa dupla de zagueiros reserva, imaginando que Brits e Tite são os titulares absolutos, eu acho que eles conseguem dar uma regularidade, né? Vocês veem que eles são dois jogadores que jogam ali no básico, né? Vocês não veem eles tentando fazer coisas muito diferentes. O Cardona até tenta sair aqui e acolá, mas eles não são zagueiros que não têm muita vergonha de rebater bola, né, de tirar, de afastar da área. Eu acho que eles conseguem dar uma sustentação regular. O Brits, para mim, fez uma boa partida pelo lateral direito, né? Assim, fazia tempo que ele não jogava ali, né? Inclusive, a última vez que ele entrou como lateral foi pela esquerda, né? Curiosamente. Eu acho que ele conseguiu fazer. Eu acho que a defesa do Fortaleza foi boa. Tanto que, se você for parar para pensar, durante o jogo inteiro, o Botafogo teve uma chance tocando bola, né? Porque até o gol foi uma falta lá da puta que pariu que o cara botou lá no ano, o Pipico. Né? Então, a gente não foi arranhado pelo Botafogo. Então, se for para citar algo positivo, eu vou citar o nosso sistema defensivo. Porém, e aí você não me perguntou, mas eu já vou emendar. Todo o resto foi muito fraco, né? Porque você precisa ter depois, né? Você se defende bem e você faz o que com isso? E eu acho que o erro, ele vai antes mesmo do desempenho em si dos jogadores, eu acho que vai do planejamento para a partida, né? Assim, e aí eu tô falando, inclusive, da escalação. Eu não gosto, assim, você fazer isso em janeiro, vai lá, fazer isso em fevereiro, ok. Mas nós já estamos em março. Nós já estamos em março. Eu acho que não é mais o momento para descaracterizar tanto o time, tá? Não estou pedindo para repetir os 11 jogadores quarta e domingo, porque eu sei que isso é insustentável. Mas eu acho que o Vojvoda hoje exagerou demais. Primeiro que ele colocou uma dupla de volantes, assim, que eu não consegui entender essa combinação de Sacha e Pedro Augusto, assim, desempenharam muito mal. O Pedro Augusto não jogou nada, zero, 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 zero. E o Sacha, eu acho que ele tem um teto. Assim, o que é que eu posso esperar do Sacha, né? Ele é um cara bom defensivamente. Eu acho até que ele fez foi demais hoje, tá? Inclusive, a primeira grande chance do Fortaleza foi uma jogada que o Sacha construiu. Ele conseguiu vir, né, pelo centro do campo, teve uma boa visão para abrir para o Pikachu para o lado direito, e o Pikachu deu uma bela assistência, Pedro Rocha, debaixo das traves. Na pequena área. Não pode perder gol na pequena área. Inclusive, os dois gols que o Pedro Rocha perdeu no primeiro tempo foram jogadas muito parecidas. Jogadas, oportunidades criadas. Toca a bola para cá, toca a bola para cá, faz uma tabela, abre para um lado, toca para o meio, faz. Não faz. Então, a dupla de volantes não funcionou. Não conseguiram construir jogo. Não tiveram uma boa sintonia entre eles. O Pedro Rocha, para ser bem justo, ele teve uma movimentação interessante. Eu acho que ele estava bem posicionado, mas aí, na hora de concluir, convenhamos, para um centroavante, concluir não é um detalhe. Para um centroavante, concluir não é um detalhe. Detalhe talvez seja para o Sacha. Teve uma jogada do Sacha que ele cortou para dentro, tentou bater, dar uma curva na bola. Ali eu entendo, mas o centroavante na pequena área, ele precisa pelo menos tentar tirar do goleiro, e o Pedro me parece que não teve essa paciência para fazer isso, sabe? Aquela... Porque o centroavante, além da técnica, ele precisa ter uma coisa, que é a frieza. Sabe assim, para você, vou tirar aqui do goleiro, vou bater ele no canto. Não, a bola vinha, ele dava de qualquer jeito. Os dois chutes foram em cima do Dalton. Os dois chutes foram em cima do goleiro. Então isso foi muito ruim. Dupla de volantes muito ruim. O Pedro Rocha sem condições de concluir as jogadas. E o Kevin esteve muito abaixo hoje, né? O Kevin fez uma partida muito fraca, né? Assim, acho que ele conseguiu encaixar um ou dois bons passes. Até a finalização dele, que geralmente é muito boa, hoje foram finalizações muito fracas. É um jogador muito corajoso, né? Mas ele não conseguiu jogar. E aí, Juvenal, quem entrou no banco também não conseguiu fazer nenhuma diferença. Assim, eu não consigo me lembrar, talvez assim, sendo muito generoso, dos reservas que entraram, o que conseguiu melhorar um pouquinho a situação ali, o Cauã melhorou um pouquinho, um jogador mais inteligente, né? Óbvio, mais inteligente que o Pedro Augusto. O Machuca teve ali espaços que no primeiro tempo não existiram. teve duas jogadas, bolas lançadas para o Machuca, ele e a Glória. Teve uma que era o seguinte, ó, espaço para caramba. Eu toco, eu chuto. Aí ele deu um chute cruzado que ninguém entendeu. Né? Então acho que faltou esse detalhe técnico, que não é só um detalhe, né? Assim, é você concluir as jogadas, você concluir as oportunidades contra um time tão frágil como é o Botafogo. Assim, acho que o Fortaleza ele precisa saber decidir esses jogos, né? E às vezes eu acho que tem um certo comportamento ali de... Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Eu acho que tem uma certa bostalidade, sabe? De você achar que você tá tão no controle da situação que você vai decidir quando você quiser. E não é assim. Não é assim que funciona, nem contra o Botafogo da Paraíba, nem contra o Botafogo do Rio. Futebol é jogado. Poxa, o Fortaleza teve o privilégio de empatar de imediato. Bateu o centro, foi lá e empatou. Ali era para ter engolido o Botafogo, cara. Ali era para ter engolido o Botafogo. E continuou, toquinho, finaliza de qualquer jeito e tal. Não dá para ser assim. Acho que o Fortaleza precisa entender o seguinte, ó. A pré-temporada acabou. A pré-temporada acabou. De hoje em diante, os jogos são importantes. Olha só, daqui a pouco a gente vai analisar a classificação da Copa do Nordeste. Tá complicada a situação. E eu não tô falando para classificação, não. Eu tô falando pensando nas próximas fases. Vamos supor que você tem um cruzamento de uma semifinal contra um time da outra chave. E uma coisa é você fazer um jogo único contra o Sport aqui. Outra coisa é você fazer um jogo único contra o Sport lá no Recife. Não dá para desperdiçar pontos assim. Já foi contra o CRB, né, que é um negócio inadmissível, e agora de novo contra o Botafogo da Paraíba, que é pior ainda. Então acho que o Fortaleza ele precisa tirar um pouco essa postura, né, de tá tudo sob controle, porque não tá. É jogar, se empenhar e matar os jogos. Isso tem que ser feito.
Perfeito. Olha, Thaís, e quais são... Opa, puxei.
Não,
falei.
Pode falar.
Não, eu ia te perguntar quais são... os destaques, assim, para você, como eu perguntei os positivos, ele acabou entregando os negativos, eu queria lhe perguntar os negativos de fato. Se você pudesse elencar o principal defeito do Fortaleza nessa partida tão ruim, qual seria? Seria individual, seria coletivo?
Acho que ambos, acho que um pouco dos dois. A gente teve individuais muito abaixo da crítica e um coletivo que, por consequência disso, não funcionou. Eu vejo alguns comentários passando assim e eu chego a discordar um pouco, porque nesses momentos, depois de um jogo pífio como esse, feio de verdade, aí as pessoas já começam a individualizar as culpas, né? E colocar, por exemplo, a culpa do que a gente viu agora há pouco no executivo de futebol. Vira e mexe, o Bruno está sendo alvo de muitas críticas. Acho que isso é consequência da sensação de janela ruim que o Fortaleza teve. Acho que isso se potencializa porque a gente, teoricamente, ainda estava buscando aí um atacante, porque estamos na iminência do julgamento do Luceiro e podemos perder o Luceiro, isso é uma realidade. A gente pode perder o Luceiro aí por 4 meses, pode ter que ficar 2 janelas de transferência em contratar. E aí o Fortaleza simplesmente não conseguiu, tentou com Vargas, não conseguiu esse atacante, né, que teoricamente viria. Marcelo Paes chegou a dizer que o interesse era num lateral esquerdo, porque a gente tem um Bruno Pacheco que fraturou a mão e também um Escobar, que foi uma das maiores vítimas do atentado que a gente sofreu agora há alguns dias atrás, 15 dias atrás, acredito. Então ele precisava buscar essas posições. O lateral esquerdo foi apresentado hoje, né? Foi anunciado hoje, perdão, e o atacante não veio. Então a galera coloca toda essa frustração na conta do Bruno. Eu, sinceramente, eu já falei isso em outro momento e vou falar novamente. Eu não tenho condição, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que as decisões equivocadas estão na conta do Bruno. A gente fez janelas também de mediana para baixo em outros momentos, quando o Bruno estava muito, mas muito longe aqui do PC, né? Então, eu acho, na verdade, que quando a gente acerta numa contratação, gosta-se muito de colocar isso na conta de muitos. Ah, é porque o Cifec descobriu, porque o Alex negociou, porque o pai foi lá e fechou. Eu acho que quando dá errado, o pai também são muitos, né? Os pais também são muitos. Então, eu não gosto muito de ir por esse caminho. Agora, falando do jogo especificamente, acho que a gente já começou com uma escalação que não faz muito sentido. Ontem a gente fez o campinho aqui, estávamos eu e Márcio Renato, a gente tinha colocado o Tinga, por exemplo. A gente não pode esquecer, tá? Não podemos esquecer que o Fortaleza teve um jogo bem sui generis ali no final de semana. A gente jogou um tempo no domingo, um tempo na segunda. Eu acho que isso é até menos desgastante, tá? Mas aí é uma percepção de uma pessoa que não joga bola. Acho que a pessoa ideal para dizer o que é que desgasta mais é o jogador. Mas a gente teve uma galera que jogou 45 minutos e no dia seguinte jogou só mais 20 ali, depois de um dia inteiro de descanso, jogou mais 20 para poder entrar o resto da galera que jogou os outros 20, certo? Então, a gente tem essa diferença, essa especificidade que rolou no final de semana. O que a gente esperava para esse jogo? A gente esperava um time muito forte, o melhor que a gente tinha até o momento. A gente precisa ir buscar o Bahia. O Bahia venceu ontem fora de casa contra o Ceará, um dos adversários mais fortes, ou pelo menos que mais investiu para montar uma equipe, dos que ele vai enfrentar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Eles venceram. Então, assim, nada mais prudente que o Fortaleza vencer também indo ao Almeidão. Isso não aconteceu. E eu acho que isso está muito na conta da escalação que a gente saiu. Eu não concordei com o Tinga não ter jogado. Eu não concordei com a composição do meio de campo. Eu não concordei com a composição do ataque. Para mim, não faz o menor sentido o Lucero não ter sido titular. Para mim, não faz o menor sentido o Machuca não ter jogado, porque o Kevin deveria ter jogado. Mas, ao meu ver, não na posição que ele jogou. Então, a gente já começa errando, na minha visão, ali, a partir da escalação. E não é engenharia de obra pronta, porque para quem acompanhou o nosso pré-jogo ontem sabe bem qual era a ideia que eu e o Márcio Renato tínhamos para esse jogo de hoje. O que é que aconteceu? Quando o jogo de fato começou, o Fortaleza enfrentou um time que ia tentar jogar por uma bola, que estava numa estratégia de se fechar bem e de fato se fechou, tanto que o Fortaleza usou e abusou de lançamentos, de bolas longas, para ver se conseguia alcançar alguém no tal do ponto futuro. Não, o ponto futuro era futuro demais, jogava muito forte e o cara não conseguia chegar. Então, a gente acabou batendo na mesma tecla o jogo inteiro e foi uma jogada que claramente não estava funcionando com esse Botafogo, que também foi muito seguro, pelo menos nas ações defensivas que tentou. Foi a minha percepção. Eu acho que por a gente ter errado já na escalação e por ter tido individualidades que não se destacaram, o nosso coletivo fracassou. E aí eu paro de fazer uma análise técnica para fazer uma análise anímica, uma análise, como é que eu posso dizer, de condição física, eu acho que é isso que eu quero dizer. Por que que o Fortaleza entrou tão lento? Por que que a transição inexistiu? Por que que havia aquele toque de bola sem objetividade nenhuma ali perto do círculo central? São coisas assim, são respostas que o Vojvoda vai ter que encontrar, vai ter que fazer, inclusive, no vestiário, porque nós, torcedores, não a temos nesse momento, né? Então, eu acho que faltou muita coisa, faltou do primeiro ao último minuto. E eu nem estou dizendo que foi uma catástrofe, a gente saiu com um ponto fora de casa, ok. Eu acho que o Fortaleza tinha a obrigação de vencer esse jogo, e eu acho que esse jogo ofereceu as condições necessárias para o Fortaleza vencê-lo. A gente é que não soube aproveitar. Seja nesse espírito que o Márcio Renato colocou de transparecer que pode vencer a qualquer momento, não pode vencer a qualquer momento, seja também na dificuldade realmente de construir jogadas e de fazer transições, que é o que o Fortaleza precisava ter apresentado hoje à noite lá em João Pessoa. A gente não teve nenhuma coisa nem outra, deu no que deu, um jogo bem, bem, bem chato de se assistir. E aí eu termino o meu comentário falando do que o Marcenato falou. A nossa classificação importa para a gente decidir uma final. A nossa classificação importa para a gente decidir uma semifinal nos nossos domínios, né? E provavelmente o Fortaleza dificilmente, talvez, vai conseguir chegar nisso, porque a gente tem um Bahia que já abriu os 3 pontos lá, já estava na frente, acho que agora está 4 pontos na nossa frente, nos meus cálculos, 4 pontos na nossa frente, faltando aí 3 jogos, né? Então, a gente deixou que isso abrisse e vamos, talvez, perder o benefício que o regulamento daria para aquele que tivesse a melhor campanha.
Certo, certo. Ó, e temos ainda um clássico rei, pela fase de grupos, e um jogo contra um clube da Série A, que é o Vitória, né? Então, não tá tranquilo, não. A chance de ganhar os 3 pontos era hoje. Vou passar aqui pelo chat. Tem superchat, que tem prioridade aqui, então...
Ô, Juvenal, antes de tu passar pelo chat, vou só ler logo aqui o Pix que a gente...
Boa. Leia.
Juvenal?
Tô aqui.
Eu voltei, porque deu uma...
Tu que travou. Pode ler o Pix.
Pois é. Só ler um Pix aqui rapidinho. A gente recebeu o Pix do Ricardo Erlon. Ele tá aí no chat também. Ricardo Erlon mandou um Pix aqui pra gente, mas não mandou mensagem. Então, se você quiser mandar mensagem, Ricardo, manda aí no chat que a gente manda pra tela também.
Agradecer a todo mundo que tá acompanhando aqui a gente. Então, deixa teu like aí, ajuda muito a gente. Se você quiser ajudar ainda mais o trabalho do Glória e Tradição, considere mandar teu superchat aí, ou Pix, tá? Lendo aqui os superchats que tem prioridade aqui no Glória e Tradição, o primeiro é do Rodrigo Souza. Sasha não pode ser o homem mais avançado do meio e pisar mais na área do Kevin e Pochettino. Sintomático um jogo como esse no último dia da janela. Você achou, o Márcio Renato, que o posicionamento do Sasha estava muito avançado para o que ele já apresentava antes?
Não, na verdade, não foi nem isso que o Rodrigo quis dizer, né? Ele quis dizer que é inadmissível o Sasha ter tido mais presença de área do que o Kevin, do que o Pochettino, que em tese são jogadores mais responsáveis para cumprir com esses papéis, né? E aí ele tem razão, assim... Foi o Sasha que deu a finalização mais perigosa, foi o Sasha que conseguiu criar uma boa linha de passe para o Pikachu servir o Pedro Rocha. Então, assim, tinha um nível de desorganização. E a gente via o quanto... Vou bater nessa tecla de novo, tá? O quanto a dupla Pedro Augusto e Sasha, elas causaram uma sobrecarga no time. Ó, várias vezes a gente via o Cardona ou o Kusevich, vir lá da baixa da égua para tentar dar um bote, tentar fazer um desarme no meio campo, sair numa jogada mais rápida, porque essa dupla de volantes estava muito engessada, né? E aí o Rodrigo tem razão, assim, o Sasha foi muito voluntarioso. Eu não vejo, assim, uma crítica a ele. Eu acho que é uma crítica à forma como o meio campo foi armado. Eu acho que hoje, assim, hoje, na minha opinião, assim, a forma como o Fortaleza funcionou ou como o Fortaleza não funcionou está na responsabilidade do treinador. É óbvio que você teve erros individuais muito graves, né? Como é o caso de perder os gols feitos. Isso é um erro individual. É o cara que chuta, né? O cara está na pequena área. O cara tem um gol do tamanho da... E o cara chuta em cima do goleiro. Aí eu não vou dizer que é culpa do técnico. Agora, a estrutura do time, a culpa é do treinador. Eu acho que o Vojvoda... Não foi bem hoje. Na verdade, assim, eu até agora não entendi qual foi o planejamento que foi dado, assim. Foi o quê? O jogo do Piauí sobrecarregou demais, não deu para colocar os caras. O que é que foi? O jogo do Maracanã é mais importante do que esse jogo de hoje? Estão querendo focar para repetir os titulares domingo e quarta? Contra o Maracanã e contra o Hino Clássico? Eu não sei. Eu não entendi, tá? Mas eu acho que foi muito, muito, muito descaracterizado o time do Vojvoda para campo hoje.
Boa. O Léo Ivo manda um boa noite, musa. Futebolzinho sonolento. É isso. A sua musa chegou já bocejando e tudo, viu, Léo Ivo? Ó, o Eduardo Ferreira também chegou junto e mandou o superchat dele assim. Bons momentos de Vojvoda dependeu de volância fenomenal. Ederson, Hércules, Calexandre. Talvez esses times de atacante de lado e o 10 não seja a onda do Vojvoda. O investimento vital era volante e esse ano estamos na mão. Você concorda, Thaís, com essa fala do Eduardo? Até resgatando um pouco ali bons volantes que o Vojvoda já teve durante esse tempo e dizendo que esses atacantes de lado e esse 10 não funciona muito com os times dele?
Não, eu não vejo dessa forma, não. A gente já teve várias versões de Vojvoda aqui, né? Desde o 3-5-2, ele encontrando a posição de Lucas Crispim, de Iago Pikachu, até o que nós fomos quando do Ederson, até o 4-3-3, 4-2-3-1, que a gente já jogou também em outras temporadas. Eu acho, sim, que a gente teve a sorte de contar com atletas que são craques, ao meu ver. Assim, o Ederson, para mim, é um craque, cracaço. Inclusive, fica aqui minha crítica ao Dorival de não ter chamado esse cara. Chamou, como foi aquele Pablo Maia, e não chamou Ederson. Mas, enfim, a gente teve o Ederson, tem o Hércules, teve o Caio Alexandre, mas em paralelo a bons valores deles todos, a gente tinha atacantes de lado que funcionavam bastante também. Funcionavam com o Vojvoda em outros tempos. O Moisés já teve um momento brilhante com o Vojvoda jogando onde costuma jogar, entende? Então eu não vejo muito. Eu entendo a parte final aí do comentário do Eduardo, que o investimento vital era volante. Também acho. Eu acho que a gente não contratou o cara que tem condição técnica, que está em uma prateleira técnica do Caio Alexandre. Não sei se vocês assistiram, acho até que assistiram, ao jogo Bahia e Ceará, né? E olha que nem foi, ao meu ver, um jogo brilhante do Caio. Para mim, não foi. Mas eu acho que a transmissão até comentou que ele estava um pouco movido de posição, enfim, colocou algumas questões que poderiam estar influenciando no desempenho dele naquele momento. Mas você vê que o cara é de uma prateleira alta, técnica, e a gente não buscou esse cara nessa janela. E isso, de fato, vai repercutir nas competições que a gente tem nesse primeiro momento. Isso torcendo para que não haja transfer ban, porque aí a gente vai ter uma nova chance no meio do ano. Mas para as competições que a gente tem nesse início, que é fase de grupos de Sul-Americana, começo de Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, as primeiras fases da Copa do Brasil, ou seja, um grosso grande de competições, só que eu citei as 5 competições que a gente vai disputar. As 5 nesse primeiro semestre. A gente não tem esse cara. Então, realmente, acho que o Fortaleza pecou no planejamento para essa posição. No planejamento para essa posição. Não estou dizendo que não tentaram, tá? Mas o resultado, eu estou analisando o resultado. A consequência é, nós não temos esse cara. Veio aí o Rosseto, que eu, sinceramente, eu não tenho como julgar o jogador, eu nunca vi nem melhores momentos do Rosseto, para vocês terem ideia, assim, não fui olhar, sabe o DVD que normalmente botam no YouTube? Não vi o DVD do Rosseto. Não entendi também a contratação dele. Me pareceu, talvez, uma contratação de emergência, meu Deus, vai fechar, vamos trazer aqui? Não sei se foi por aí. Agora, eu acho que a gente precisava ter sido mais, como é que eu posso dizer? Quando você...
Objetivo? Sniper.
Eu quis dizer, tipo, um tiro preciso. Certo, né? Preciso. Eu acho que faltou o Fortaleza ser mais preciso nessa posição. Com essa parte aí do investimento vital no volante, eu concordo com você, Eduardo, com a parte anterior eu já não penso tanto assim. Eu não invalido o que o Vojvoda consegue fazer com atacantes de lado e com camisa 10.
Boa. O Yuri Leal se tornou membro aqui do Glória e Tradição. Então convido você também a se tornar membro a partir do plano Vibrante Forte. Você entra no nosso grupo de WhatsApp. Então vem fazer o GT junto com a gente. O Euclides Gomes mandou um superchat aqui pra gente. Um abraço, Euclides. E ele fala assim, o problema de permanecer com um jogador fraco no elenco, é que uma hora eles irão jogar. A exemplo de hoje, tivemos um meio-campo pífio com Sacha e Pedro Augusto. E aí, puxando aqui para comentar também esse superchat, era nítido, né? Eu acho que o que a gente falava sobre o Pedro Augusto, e principalmente mais o Pedro Augusto do que o Sacha, tá? É, por mais que o Sacha não tenha feito uma excelente partida, até porque eu acho que o meio ninguém jogou bem. Mas o que o Pedro Augusto vem errando... E assim, cara, o Pedro Augusto sempre foi isso. Assim, eu entendo, até declarações do CEO ter falado, dizendo que a galera estava pegando um pouco pesado, muito pesado com ele por conta lá do pênalti da final, mas que antes ninguém falava mal. Só que assim, o Pedro Augusto, ele teve lances, né? É, muitos pequenos lances, um jogo contra o Libertad no primeiro jogo, lá no Paraguai, ele foi bem, mas nunca saltou aos olhos. O Pedro Augusto sempre teve mais vontade, e essa vontade fazia com que ele errasse passe, errasse tempo de bola, que é o que ele vem fazendo. E aí eu não entendo o Vojvoda quando ele vai fazer substituições e não tira, e não saca o Pedro Augusto do time. Então, é o Pedro, como outros jogadores, que a gente vai vendo que o Fortaleza poderia ter dado sequência, né? Tentado negociar, e vai criando esse problema aí. E é o que a gente previa. Se o Fortaleza não tivesse negociado, não negociasse o Pedro Augusto, né? Que a galera ia perdendo a paciência. A cobrança com o Pedro Augusto sempre vai ser maior. Sim, porque ele errou aquele pênalti. Então, não sei se como é que o atleta vai jogar com isso, se ele sente essa pressão. É, a real é que eu super entendo o Euclides. Eu acho que o Pedro hoje, para mim, foi um dos piores em campo. É, ele contribuiu demais pela apatia do jogo, pela falta de criatividade do jogo do Fortaleza, sem contar nos erros de passe. Então, eu acho que, tecnicamente, o Pedro vem fazendo partidas ruins. É, inclusive, contra o Fluminense, ele também cometeu várias falhas. E não entendo por que ele ainda ficou nesse time, né? Mas parece que o Vojvoda está satisfeito. Para frente. O Eduardo Ferreira mandou um superchat aqui. Outro superchat, né? Valeu, Eduardo. Tamo junto, meu querido. Transições é que o Fortaleza vai precisar apresentar para não cair. E com elenco totalmente incompatível oferecido ao Vojvoda, será difícil. Bora, Leão. Você acha isso, ô Marcenato, que o elenco que a gente tem hoje é incompatível? Que não dá liga? Tu tá no mute, eu acho.
Não acho que seja isso, não. Porque, assim, vamos lá. O Fortaleza tem praticamente o mesmo time titular do ano passado. Praticamente o mesmo time titular do ano passado. A gente perdeu o quê? De titulares. Perdemos o Caio. Né? Isso torna incompatível. A chegada do Moisés tornou o elenco incompatível. A chegada, sei lá, do Kusevic ou do Cardona tornou o elenco incompatível. A chegada do Santos tornou o elenco incompatível. Não consigo ver por aí, assim. Eu acho que às vezes a gente, sei lá, por exemplo, você não está satisfeito com o elenco, você não está satisfeito com a janela. Aí tudo que acontecer na tua frente aqui, tu vai dizer que é a janela, certo? Tu tá puto com o Bruno Costa porque tu acha ele um executivo frouxo, que ele só leva chapéu. Aí tu vai jogar lá em João Pessoa, não ganhando do Botafogo, a tua explicação vai ser o Bruno Costa porque ele é frouxo, tarará. Você odeia o Pedro Augusto porque ele perdeu o pênalti lá no Diabo do Uruguai e porque ele é um jogador mediano. Aí você enfrenta o Botafogo da Paraíba e toda a explicação circula em torno dessas coisas. E eu acho que tudo isso, são grandes cortinas de fumaça para você entender que o Fortaleza não está jogando um bom futebol. Veja só, por mais que você ache que o elenco do Fortaleza não está pronto para jogar a Série A, o elenco do Fortaleza, ele é umas 15 vezes melhor que o elenco do Botafogo da Paraíba. Umas 15, 20, 30, 50 vezes melhor que o do Botafogo da Paraíba. O que está acontecendo é que o time não está jogando nada. O funcionamento do time não está acontecendo. Não engrenou. Como é que o Fortaleza joga? Qual é o estilo de jogo do Fortaleza em 2024? O que caracteriza o Fortaleza de 2024? Eu consigo olhar para o Fortaleza do primeiro ano do Vojvoda e dizer qual era a identidade dele. Eu consigo olhar para o Fortaleza do segundo ano do Vojvoda e dizer qual é a identidade dele.
Falta personalidade, né, Márcio?
Eu acho que a gente não tem essa cara. Talvez por isso aí, o Eduardo, né, ele tenha essa sensação de que o elenco é incompatível, porque o time parece sem identidade. E essa impressão, ela é pela sequência de jogos ruins da temporada. A gente não fez um jogo bom, um jogo encaixado, um jogo dominante, um jogo seguro. Não teve isso. Sei lá, River do Piauí, talvez tenha sido ali a melhor atuação. Então eu acho que a gente procura muito o bode expiatório, mas a parte do futebol em si, ela tem que ser analisada. O time do Fortaleza não está jogando bem. Você vai me dizer que o Fortaleza não tem time suficiente para ganhar bem de América de Natal, de CRB, de... Não está jogando bem. O treinador não conseguiu achar o ponto de funcionamento desse time. Por que isso está acontecendo? Essa é a verdadeira pergunta que a gente tem que atingir. O que é que mudou tanto de 23 para 24 que a gente não está conseguindo fazer o time funcionar basicamente? Não é nem fazer a partida que fizemos contra o Corinthians na semifinal do Sul-Americano. Não. É jogar o básico. Porque muitas vezes a gente olha para esses jogos de começo de temporada e diz assim: não está jogando bem? Não engrenou, mas os resultados estão saindo, né? E esse ano não está jogando bem, não está engrenando e os tropeços estão aparecendo. Os resultados não estão saindo de qualquer jeito. Às vezes até saiu. Aquela vitória contra a América de Natal foi um aborto da natureza.
Isso. Até puxar aqui, Márcio, o que o Paulinho botou.
Foi de um pênalti inexistente e de uma falta do Pochettino que desviou. E foi Jesus que disse: hoje vocês vão ganhar. Não dá para ser assim.
Ah, tipo esse comentário aí do Paulinho, né? Pra gente observar os times que a gente venceu esse ano. Horizonte, Barbalha, Iguatu, América de Natal, River do Piauí, Fluminense do Piauí.
É.
Eu entendo esse comentário, mas assim, você tem que ver também que esses foram os times que... Quais foram os times que o Fortaleza enfrentou? Eu acho que essa é a pergunta. A gente tá encarando
a gente teve um clássico
tecnicamente frágeis.
A gente teve um clássico
talvez o que o Paulinho esteja querendo dizer é que, por exemplo, quais foram os melhores times que o Fortaleza pegou esse ano?
Ceará, CRB
e Sport. A gente não ganhou de nenhum deles.
Nem do Ferroviário.
Não, mas eu tô falando dos melhores times que enfrentamos. O Ferroviário não é um... Né, assim, time, pelo menos de Série B, vai lá. A gente perdeu pro CRB. A gente levou um empate num Clássico Rei que começamos perdendo de 2-0. É importante, porque todo mundo exalta o segundo tempo, mas tem o primeiro também, né? Foi uma cagada. E o jogo contra o Sport foi muito melhor que o Fortaleza lá. Muito melhor que o Fortaleza. Então, assim, é preocupante, né? Em desempenho e em resultados. E eu acho que isso daí é uma questão que precisa ser ajustada, assim. Beleza. O elenco, papapá. Eu acho que esses caras que estão aí, eles já mostraram que jogam muito mais bola que isso. Por que não estão jogando esse ano? Né? Essa é uma boa pergunta para se fazer. E uma coisa importante para falar, eu vi algumas pessoas comentarem, assim, esse time acabou de sofrer um atentado, né, no jogo lá em Recife. Esse é um ponto importante para a gente levar em conta, mas esse é o segundo jogo depois daquele absurdo que aconteceu no Pernambuco. Antes o time também não estava jogando nada, certo? Eu acho que isso tudo pesa, entra no clima, entra na atmosfera, mas é muito difícil para quem está analisando o jogo levar em conta o quanto isso está presente na atuação, no resultado. Eu não sei medir. Agora, eu acho... quando eu olho para todos os jogos da temporada, antes e depois, time continua jogando muito mal. É o que eu consigo dizer. Se você tem aí um medidor de emoções e tal, eu não tenho. Eu não sei quanto isso impactou. Acho que impacta talvez até para uns mais que os outros. É muito difícil para quem está olhando para o jogo entender o quanto esses elementos influenciam. Eu não tenho essa capacidade de inferir isso, não.
Foi mal, amigo.
Deixa eu só comentar rapidinho, assim. É porque eu acho que a gente está aqui, no momento em que a gente se propõe a fazer um pós-jogo, a gente tem que falar do campo, né? E isso não nos impede de ponderar que, sim, o fato da gente ter sofrido o que sofremos há 15 dias atrás, ainda vai fazer parte da dinâmica do cotidiano do Fortaleza por um tempo. Inclusive, hoje devem fazer 15 dias. Hoje a gente voltou a jogar a Copa do Brasil, ou Copa do Nordeste, né? Eu acho que foi o primeiro jogo pela Copa do Nordeste desde o atentado. E ninguém foi preso, por exemplo. Fortaleza até fez uma publicação sobre isso. Eu acho que dá para a gente separar as coisas. Entender que, sim, a gente passou por um episódio traumático, para lá de traumático, mas que quando o juiz apita, a gente liga a câmera e está aqui para falar do que a gente viu, não tem como você olhar para fora das quatro linhas. A gente está olhando para dentro das quatro linhas, né? E aqui, veja, aqui o grande foco da nossa análise não está nem em janela, não está nem não sei o quê, porque todos esses outros pontos a gente traz aqui nas nossas lives, a gente tem live todo dia, a gente traz aqui e conversa sobre a nossa avaliação do que foi a janela, a nossa avaliação do que é fulano, ciclano, beltrano que contribui para o Fortaleza. A nossa agora é analisar o que a gente viu dentro das quatro linhas. E o que a gente viu dentro das quatro linhas está longe de ser a versão do Fortaleza que o Fortaleza vai ter que apresentar para uma fase final de Copa do Nordeste, para uma fase final de Campeonato Cearense e para uma fase de grupos de Copa Sul-Americana. Deixa eu ler rapidez aqui, porque a garganta do Juvenal tá sofrendo aí. Eu vou ler voado, tá? Para a gente correr também. Jair Neves, Pedro Augusto não deu opção de jogo, ficou ao lado de três zagueiros, ao invés de se posicionar nas costas da primeira marcação, ficou um bloco atrás. O Pedro Augusto, ele fez, inclusive, essa função em outro momento, né? Saindo, fazendo a saída de bola com os zagueiros. Não sei se é disso que você está falando, Jair. Eu acho, na verdade, que talvez o Pedro nem devesse estar na escalação, se a gente for pensar assim. Porque que Zé, Pochettino não estavam como volantes, como o Vojvoda adotou nos primeiros jogos da temporada, a dupla titular no nosso volante, né? Eu acho que são esses questionamentos. Rafael Rocha, boa noite. Estamos em março e esse time não rendeu nada contra ninguém. É um misto de correria com falta de vontade. Falsa sensação de preenchimento de espaço e nenhuma ação. Ridículo, assim como a janela. A bronca aí do Rafael Rocha. A Luciana Carini, para mim, o Fortaleza fez um jogo focando em não perder. O time não fez esforço para imprimir um ritmo ou se expor à possível lesão. Ficou a sensação de que o time não vai tratar a Copa do Nordeste como prioridade. O Thiago Almeida, não sei qual faz mais efeito, esse jogo ou cinco gotinhas de Rivotril. Thalita Lima, Fortaleza não ganhar desse time é foda, viu? Que time horrível. Nárgila Lima, só as Lima aqui na live. O time não evolui, tá na hora de cobrar mais o Vojvoda ou o nosso elenco que é limitado? Eu acho que a gente falou sobre isso. Vocês querem falar ou acho que a gente já contemplou essa dúvida aí da Nárgila no pós-jogo aqui? Fábio Moura, mais me chamou a atenção foi a falta de velocidade na transição. Pífio, sem intensidade total. Márcio Alencar, hoje o Fortaleza parecia um dementador do Harry Potter. Sugou a energia e a paciência da gente. Já está em tempo de jogar melhor. Matheus Melo, uma base que joga junto há 2-3 anos, passar um segundo tempo inteiro sem criar nada contra um time de Série D é preocupante, sim.
É isso.
Rodrigo Souza, nossa intensidade acabou há uns 3 anos, principalmente no começo da temporada. O time parece que cozinha todos os jogos. Ícaro Cordeiro, time sente muita falta do Caleb. É incrível como não há a mínima criatividade sem ele. Yuri Leal, o Vojvoda tem que começar a mostrar a cara do Fortaleza para a temporada. É exatamente isso que o MR trouxe, que a gente estava defendendo aqui. Uma identidade, né, Yuri? Acho que está faltando isso. Gleilson Galeno, esse jogador pode... No caso, o jogador que eu falei de prateleira do Caio Alexandre, né? Esse jogador pode ser o Hércules, mas é até meio irresponsável jogar isso para o moleque voltando de uma lesão tão séria, inclusive, né? Átila Lourenço, a verdade é que o Caleb está fazendo muita falta. Mais um aí sentindo a falta do Caleb. A gente tem aqui alguns superchats. Eu não sei se tu chegou a ler que o Yuri tinha se tornado nosso membro. Tu chegou a ler? Eu acho que foi tirado sem...
Eu li algum, mas não lembro qual.
Mas o Yuri Leal, que eu mostrei a mensagem dele agora há pouco, se tornou membro do canal. Obrigado, Yuri.
Valeu, obrigado, Yuri. Obrigadão.
Tamo junto. O Eduardo Ferreira. Meu ponto é, nós temos 3 atacantes de cada lado. Como disse o presidente, nenhum time da Série A tem. É verdade. Mas esse time foi montado para quem? Para o Ceni? É absurdo ver que o Vojvoda opera com bons volantes? Fica aí a opinião do Eduardo.
Mas assim, o Vojvoda participa de tudo isso, tá? O Vojvoda valida. Não, eu quero. Tá vindo mais esse aí, quero. Então ele dá o aval também. Não sei se é montado para outro.
Eu não vou muito por esse caminho de pensar que o time tá sendo montado à revelia do treinador. Olha aí o que é que deram na mão do Vojvoda. Não vejo muito dessa forma. Eu acho que, como eu falei, né, na hora que eu estava falando sobre o Bruno Costa, eu acho que quando dá certo tem muitos pais, quando dá errado também tem muitos pais. O Sem Hipocrisia, boa noite, sou torcedor do Esporte e me envergonho com o que aconteceu aqui no Recife. Essas pessoas não têm condições de viver em sociedade, são monstros. Valeu.
Mais um dia sem nenhum culpado, viu?
Mais um dia sem ninguém preso, mais um dia sem ninguém preso. Pelo contrário, deve estar todo mundo indo para os jogos do Esporte normalmente. Márcio Denilson, membro há 30 meses. Acho que a falta de opções no meio-campo compromete o desempenho de todo o time. Também encaro que pode ser uma possibilidade, tá, Márcio? O Júnior Menezes, boa noite. O time espaçado, desorganizado, meio-campo todo defensivo. Não entendi nada. Fiquei na sensação de que eles não treinaram. Lastimável a opinião aí do Júnior também, via superchat. Obrigada a todo mundo que tem mandado superchat. Agradecer aqui também a Juliana de Souza Silva, que renovou o membro dela pelo Pix aqui, madrinha do GT. Tamo junto, tá, Juliana? Obrigada mesmo. E aí agora a gente vai passar para análise da tabela e do calendário, o que é que essa rodada mexeu, né, na tabela, como é que o Fortaleza tá aí. Mas antes a gente tem um recado, então vamos só dar uma girada aí. Meninos, e o recado é Goalcase. Hoje eu estou diferente de vocês, hoje eu vou, né, estou diferente, estou com meu copo.
Ó, minha garganta tá assim, mas ó, uma águazinha que tem que se hidratar.
Meu copo que foi resgatado, porque o bicho é bom, eu não abriria mão de ir atrás dele até os confins da terra. E é isso, galera, Goalcase, vocês sabem, é um grande parceiro do GT e que permaneça sendo. Para isso, a gente deixa aqui o convite que vocês conheçam os produtos da Goalcase, tá? A Goalcase tá com o link aqui na descrição dessa live, ou então você pode ir pelo próprio QR Code que está aqui do meu lado, abaixo do Márcio Renato. Indo pelo QR Code, você vai direto para a página lá com os produtos licenciados do Fortaleza na Goalcase. E utilizando o cupom GOGT, GOLGT, você consegue frete grátis para todo o Brasil. Não é só capital, não. Se você mora no interior de qualquer estado do Brasil, frete grátis com o cupom GOGT, GOLGT. E aí, meninos, uma infinidade de produtos, né? A gente começou, a nossa parceria com a Goalcase começou a gente usando as capinhas, que eu tenho que trocar de celular para poder diversificar o meu haul de capinhas. A gente começou mostrando as capinhas, mas os caras simplesmente viram que a torcida abraça, que a torcida do Fortaleza realmente consome muito o Fortaleza, e começaram a lançar produto, meu amigo. Hoje a gente tem as garrafas, que vira e mexe a gente tá aqui. Cadê a minha? A minha tá por aqui, do lado da minha cama.
Olha aqui que beleza.
Tem as garrafas. Essa garrafa é um outro tipo, que também é térmica. É a do Márcio Renato, que está aqui em casa. Se ele não me vier até domingo, vai ficar comigo, certo? Mas é outra versão de garrafa térmica da Go Case. É a Urban, né? Essa é a Fresh e essa é a Urban. Além disso, ainda tem os copos térmicos, que foram os últimos lançamentos da Go Case. Copo térmico tipo Strongest. Sabe aquele Strongest? Pronto, é a mesma coisa, só que licenciado do Fortaleza. Você não só bebe no copo do seu clube, como você personaliza com o seu nome, botei essa gracinha aqui, e também você está ajudando o Fortaleza, porque na venda de qualquer produto licenciado lá no site da Go Case, o Fortaleza ganha royalties, né, em cada produto. Então acho que fica bom para todo mundo, sai todo mundo ganhando. Fica a dica aí. Aproveitem as promoções desse mês, visitem o site para saber todas elas. Tem promoção de capinha também, leve 4, pague 2. Tem uma infinidade de facilidades para que vocês conheçam lá o portfólio da Go Case, tá? Vai no QR Code ou vai no link que está na descrição e utiliza o nosso cupom. É isso, vamos dar só mais uma virada, que aí a gente retoma e vai para a reta final do nosso pós-jogo. Pronto. Vamos,
rapidinho, cara. Rapidinho aqui, Thaís. Eduardo, tenha calma, viu, Eduardo? Vai dar certo. A gente entendeu, querido. É porque a gente falou do Bruno, é porque a gente recebe, faz live todo dia aqui, todo dia tem alguém falando do pobre do Bruno. Mas concordamos com vocês. Estamos falando que o problema é bem maior que uma pessoa só. O problema
e peraí também, Eduardo. Eu vi isso aqui agora. Peraí, Eduardo. Me ajude, Eduardo. Moçada, a galera que escatitou aí no Bruno, pelo menos avise aí pro Eduardo que tava escatitando, porque ele não viu.
Mas concordamos com você, meu amigo.
Se quiser falar de novo aí no chat pro Eduardo ver que tem...
O problema é geral. O problema é departamento de futebol. Falamos aqui do...
Bota aí a mensagem de novo do Eduardo aí na tela. Bota aí a mensagem de novo.
Como é?
Daí do Bruno. Bota essa mensagem de novo do Eduardo aí na tela.
Peraí.
O Eduardo tem a fotografia dele, passa uma paz tão grande, né? Mas ele é tão irritado nos comentários. Porque eu olho pra foto dele aí, eu lembro daquele cara da banda Capim Cubano, né? Que tinha todo um... O remelente, o requebrado.
Como era o nome dele? Era o tema.
Iago.
Iago?
O Eduardo é o capim cubano do mundo heavy metal. É o capim cubano do heavy metal. Pesado aí.
Tu é do heavy metal, Eduardo?
Ele disse que tá calmo.
Ele disse que tá calmo, graças a Deus, Eduardo. Igor Gomes.
Tá bom.
Perfeito. Pronto, pois então, nós também, Eduardo, olha só a coincidência, nós também. Calma, Eduardo. Vamos só continuar aqui. Vamos trazer, por favor, a tabela, né, da Copa do Nordeste. Vou colocar aqui na tela, neste exato momento, a tabela da Copa do Nordeste. Vale a minha nossa...
Tá na tela.
Perdi tudo no comentário do D'Alessandro aí.
Tá na tela a tabela, primeiro do grupo do Fortaleza, né? É o grupo B, que lidera aí com Bahia com 12
Dá
pontos.
Dá um zoomzinho aí,
Até o Daniel falou assim, mas o Bahia perdeu pro River. Sim, mas o Bahia tá a 4 pontos da gente. Ô, Vanta.
Bahia. Minha mãe dizia assim, aí quer dizer que se ele comer merda, tu vai comer também, é?
Não é? E eu torço Bahia, Daniel?
Bahia é baixo da área, poxa.
Então, a Bahia aí tá com 12 pontos, é o líder isolado do grupo B. Fortaleza vem com 8 pontos. E abaixo, fechando aí a zona de classificação, Altos com 6 pontos e Náutico com 5. Embaixo aí no final temos 13 com 5 pontos, ABC 4, Juazeirense 3 e Itabaiana 3. No grupo A, que temos que ficar de olho, depois a gente pode enfrentar isso lá na frente. Tem a liderança do Sport com 10 pontos, River com 9, Vitória, CRB, Botafogo.
Olha, minha Nossa Senhora. Não tá faltando time aí, não.
Maranhão, todos com 8 pontos. Eu achei que você. Calma, Thaís.
Vamos com calma, que hoje
porque
nós não
ganhamos. Olha o tanto de time
não,
que tem com
8 pontos.
Não, só perguntei
aí, rapaz, porque o Marcinato.
Não, esqueça isso. Vamos continuar lendo a classificação.
O Juvenal não mostrou tudo.
Então aí, do terceiro ao sexto do grupo A, todos têm 8 pontos, né? Então, Vitória, CRB, Botafogo da Paraíba e Maranhão, 8 pontos. Ceará com 6 pontos. E na lanterna, o América de Natal com 4 pontos.
Então, esse... Preste atenção. Por que é que é grave perder pontos assim? Vamos lá. Bota o nosso grupo aí, Juvenal, por favor. Baixa aí. Se terminasse hoje, quartas de final, tá? O Bahia pegava o Náutico, o Fortaleza pegava o Altos. Certo? Você diz assim, Fortaleza está com 8 pontos, o Altos está com 6. Jogo único contra o Altos no Castelão. Beleza. Porém, o vencedor do segundo contra o terceiro do nosso grupo pega o vencedor do primeiro contra o quarto do grupo de lá. Bota o grupo de lá, por favor, Juvenal. Então, hoje, o vencedor de Fortaleza e Altos no Castelão enfrentaria o vencedor de Sport e CRB lá no Pernambuco. Se o Sport passar, pela pontuação que nós temos hoje, a gente pegaria o Sport em jogo único lá em Recife.
Ou também o CRB, que a gente perdeu, no caso, lá em Alagoas, né?
A gente está com quantos pontos? Com 8, né?
É, a gente está com 8 também.
Ia depender, aí, né? Aí vamos brigar até no saldo de gols com o CRB, dependendo de como for a situação. Então, assim, cara, não dá para tropeçar tanto na Copa do Nordeste, porque faz diferença mando de campo. Faz diferença mando de campo. Ó, a Copa do Nordeste, ela é uma competição que ela tem os seus desníveis técnicos, isso é óbvio. Não tem como você comparar o elenco do Bahia, do Fortaleza, do Vitória, do Ceará. Ok. Só que tem times aí que jogo único, mandando o jogo, é uma partida completamente diferente. Você pegar o Sport em jogo único no Recife é totalmente diferente. Você pegar o CRB, a gente viu agora. O CRB foi lá, Fortaleza nesse cisca. CRB foi a mesma coisa. Começou a gostar do jogo. Para rodar um chute aqui. Vou dar outro, não dá fé. Anselmo Ramon, vraco. E aí você é eliminado, cara. Jogar lá em Alagoas contra o CRB é duro. É duro. Então, assim, você precisa se ligar. Não dá mais para perder pontos. E aí o que acaba sendo crítico, né? O clássico rei. Olha só como as coisas são malucas, né? Ontem a gente foi dormir assim, eita. Canal Rei tá lascado. 4 jogos sem ganhar. Vem com a pressão da porra pra enfrentar o Fortaleza. Agora a gente também entra pressionado no Clássico. Seria até interessante, né? Ver o Ceará no desespero, vindo pra cima. Ai, papai. Isso é bom demais. Agora o Fortaleza também tem um senso de urgência. Não exatamente pela classificação, mas pelo que quer do campeonato. Porque, para mim, você abrir mão de jogar em casa, quartos e semifinal, é você entregar a classificação à sorte. Tá? Porque você modifica muito a história de jogos que poderiam ser mais simples. Bota lá no grupo A de novo, Juvenal. Rapidinho, por favor. Olha só. Imagina. Olha os times de lá. O Sport em Recife. O Vitória no Barradão. O CRB jogando lá no Trapichão. Esse mesmo Botafogo da Paraíba jogando jogo único lá no Almeidão.
O River jogando no Piauí é horrível também.
O River no Piauí sabe lá Deus em que tipo de gramado eles vão mandar o jogo.
É horrível.
Rapaz, eu acho o seguinte. Você muda muito aí as probabilidades de classificação. Não estou dizendo que o Fortaleza deixa de ser favorito enfrentando o River. Mas convenhamos, são jogos muito diferentes. Né? Fora a logística, a viagem, o desgaste, o diabo a quatro, tudo isso que a gente já sabe, que a gente não aguenta mais falar. Então, assim, não dá mais a perder ponto. Fortaleza precisa ganhar o Clássico, Fortaleza precisa vencer o Vitória aqui, e assim virou o nosso campeonato. São 3 rodadas que a gente não pode, o Fortaleza, não pode pensar assim, passa 4, tô de boa. Porque eu acho que o Fortaleza é um time que disputa a Copa do Nordeste, não é para classificar. Ele disputa é para ser campeão. E aí você tem que ter uma primeira fase mais ambiciosa. E eu acho que faltou isso, repito, desde a escalação.
Muito bem, muito bem.
É isso, né? Temos um pós-jogo?
É, vamos falar só dos próximos, os próximos confrontos, né?
Então, a próxima rodada é interessantíssima, tá? São seis clássicos. Tem clássico potiguar, tem clássico baiano, clássico cearense, clássico pernambucano, clássico piauiense. Eu acho que só são dois ou três jogos que não são clássicos, uma coisa assim.
Ó, vou colocar aqui na tela.
Tem parelha, né? Aliás, eu acho até uma pena ser o clássico tudo de uma vez. Você tem que escolher o que você vai ver, né?
Ó, sexta rodada. América de Natal pega ABC. River do Piauí pega Altos, também do Piauí. Fortaleza pega Ceará. Sport pega Náutico. Bahia pega Vitória.
Paraibano, posso Paraibano.
13 Botafogo, lá em Campina Grande. Itabaiana pega Maranhão, aí não é clássico. De onde é o Itabaiana, hein?
Sergipe.
Ah, então é, a gente tem que esperar o dia que o Fortaleza vai jogar contra o Itabaiana, é massa,
não? Não, mas não pra vai ter não esse jogo aí, eles são do nosso grupo.
Veja.
Eu acho que o Itabaiana não classifica.
Eu digo, tipo, na vida.
É, tipo o Itabaiana, já.
Só assim pra gente conhecer Aracaju, é isso?
Só assim.
Então tá.
Só lembrando que depois do jogo de hoje, a gente tem domingo, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Na quinta-feira já temos Copa do Brasil, Copa do Brasil essa que tá rolando agora. E o Água Santa virou para cima do Vasco, mas o Vasco ainda conseguiu levar para os pênaltis e vai rolar as cobranças de pênaltis. Então a gente enfrenta.
Vai ter pênaltis,
então,
né?
Então é Damas e Caballeros, é?
Vai ter. Quinta-feira tem Fortaleza e Retrô no Castelão. Jogo único. Aqui não temos mais um empate. É vencer. Se não for, se for empate, é pênaltis. Temos depois já o segundo jogo da semifinal. E aí vem esses jogos que você falou da Copa do Nordeste. Tanto o clássico, quanto o jogo contra o Vitória e também contra o Maranhão.
Tá, é o seguinte, certo? Nem sei se a minha internet está funcionando aí, porque a chuva aqui... Chove na Sapiranga, Marcenato e Juvenal. Chove muito na Sapiranga. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês é que, damas e cavalheiros, teremos disputas de penalidades. É. No Sport TV, Vasco e Água Santa, briga rapaz, de força para avançar.
Meu Água Santa foi valente, viu? Ele foi buscar, valente, tava perdendo de 2-0. Virou para 3-2, mas não aguentou. E aí
não levou um empate no final.
Pois bora. Bora. Valeu, obrigado.
Valeu, tamo junto.
Tamo junto, até amanhã. Saudações tricolores.